Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. Como resposta às manifestações populares de março, a presidente Dilma Rousseff apresentou um pacote de medidas anticorrupção. Na mesma semana, integrantes do Ministério Público também divulgaram 10 propostas que, na visão do Ministério Público, poderiam contribuir para a redução do desvio de recursos públicos. Em comum entre os dois estão a criminalização do Caixa 2 de campanha, a punição do enriquecimento ilícito de servidores públicos e a transformação da corrupção em crime hediondo. Hoje, para discutir todas essas propostas, o Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, recebe os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputados, há 10 anos, o ex-presidente Lula apresentou um pacote muito semelhante, que também não avançou muito aqui no Congresso. O que pode mudar nesse momento, deputado Henrique Fontana?
Bom, primeiro cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, cumprimentar a ti, Vânia, o meu colega de parlamento, deputado Mendes Tame, aliás, deputado a quem eu respeito profundamente, né? Temos divergências, sim, sobre um conjunto de assuntos, ele é do PSDB, eu sou do PT, mas este tema que nós vamos debater aqui hoje, seguramente é um dos temas que nos aproxima e muito, assim como determinadas visões que temos sobre a reforma política. Eu acho que esse pacote de medidas, ele precisa andar, Vani. Precisa andar porque a corrupção, ela é algo odioso para todos nós. Nós sabemos que a corrupção, ela acompanha a história de diferentes países do mundo, quase todos os países do mundo, acompanha a história do Brasil há muitos anos. Óbvio que nós podemos ter momentos de fazermos debates que sejam a acusação de que o governo tal ou o governo X ou o governo Y é responsável pela corrupção ou não, mas nós precisamos é priorizar a pauta, que parte dela está nesses dois pacotes, tanto apresentado pela presidenta ao parlamento, como apresentado pelo Ministério Público, que são medidas estruturais, medidas que mudam a situação do Estado brasileiro para combater a corrupção de forma permanente. Por exemplo, criminalizar o Caixa 2 em campanha eleitoral. É quase inacreditável que isto ainda não seja crime. Porque, evidentemente, aí mora um dos caminhos principais por onde se dá o processo de corrupção, o processo de relação promíscua de interesses, né, entre empresas que vão prestar serviços, fazer obras ao Estado e candidatos que concorrem a eleições. E o que é pior, o Caixa 2 em campanha eleitoral, ele desequilibra a eleição a favor de quem comete o crime. Ou seja, quem disputa a eleição dentro da regra, respeitando a regra, enfrenta um adversário que às vezes gasta 2-3 vezes mais do que está declarado na campanha dele, fazendo Caixa 2. Outro detalhe importante, como é que ainda não é crime o fato de tu detectares que um servidor público que não tem outra renda, não ganhou uma herança, e tu vê que ele anda de Porsche pela rua, tem um apartamento de cobertura na Vieira Soto, tem tantos mil reais em contas bancárias, tem dólares guardado em casa, e tu vai lá e vê a renda dele, a renda não permitiria ele ter um décimo daquilo ali. Isto não é crime no Brasil hoje, e passa a ser crime se nós aqui no parlamento, numa negociação que faremos, conseguirmos aprovar. Então, se eu peguei um servidor público, cuja renda não justifica os bens que ele tem, só a comprovação disso, antes de comprovar o crime, já me permitirá puni-lo com 3 a 8 anos de prisão, evidente, respeitado o devido processo legal, a justiça que vai analisar isso, porque obviamente não é o deputado Mendes Tame, nem o deputado Fontana, muito menos a presidenta da República, que coloca alguém na cadeia. Nós estamos num Estado de Direito, mas estas leis são muito importantes.
Pois é, deputado Mendes Tame, o senhor acredita que novas leis vão mudar uma situação? A gente tem a sensação, o país tem uma sensação de impunidade. Quer dizer, essas novas leis podem mudar isso ou precisaria mudar alguma outra coisa a mais?
Na realidade, nós já temos, tramitando aqui no Congresso, 355 projetos de lei de iniciativas de deputados e 173 projetos de iniciativa de senadores. É quase impossível alguém ter uma ideia que não tenha sido contemplada nestes mais de 500 projetos. Esse pacote que foi enviado pela presidente Dilma, e que já é uma bis repetita, como colocou muito bem o Fontana, que é um dos bons deputados aqui dessa casa, ele repete alguma coisa com uma atualizaçãozinha que já foi apresentada pelo ex-presidente Lula. É um pacote que pode ser dividido em duas partes. Uma são os PLs e PECs novos e outra a regulamentação da lei anticorrupção. A regulamentação é uma vergonha, porque extrapola o que está na lei, o que não é permitido, e ainda é uma regulamentação visando a dar um jeitinho das empresas que estão operando, continuarem operando. Não é possível que a gente assista a isso. Enquanto aos projetos, querer que eles sejam novidades é ir contra a lógica. O que eu acho de positivo não são os projetos, que é mais do mesmo, não querem dizer nada. O que eu acho positivo é que, a partir do momento em que a presidente mandou esses projetos, nós entendemos, a leitura que nós temos é que a partir de agora o bloco do governo não vai continuar fazendo o que fazia, que era sentar-se sobre esses projetos, às vezes por mais de 10 anos, e não votar. A partir de agora, o bloco do governo vai ter uma postura diferente, apoiando esses projetos. E nós vamos ter uma das legislações mais avançadas do mundo, se isso ocorrer, a respeito de combate à corrupção.
Do ponto de vista da lei anticorrupção, deputado, ela extrapola em que sentido? O senhor pode dar alguns exemplos?
Diversos. Primeiro, ela limita em 5% a multa num acordo de leniência, num TAC. Fez um acerto quando a lei fala em 20%. Segundo, ela cria uma instância, a regulamentação, uma instância de recurso que não está na lei. A lei não prevê que haja um recurso administrativo para tentar baixar a multa. Terceiro ponto, nós imaginamos que quem vá fazer essa fiscalização do Estado seja a Corregedoria, hoje chamada de Controladoria Geral da União, a CGU, e não cada ministério. Pois bem, nessa regulamentação, pasme, é uma coisa absurda. Quem vai fazer a fiscalização é cada ministério. Nós tivemos, no início do governo Dilma, não teve que trocar, inclusive, ministros? Agora, esses ministros é que vão fiscalizar, eles é que serão os juízes da própria investigação de corrupção. Não tem sentido.
Como é que o senhor vê esse ponto, deputado
Henrique Fontana? Primeiro, eu quero, de novo, me afastar para um olhar de floresta e vou chegar à diferença de avaliação que eu tenho em relação ao deputado Mendistami nesse tema. Um dos grandes problemas para enfrentar a corrupção no Brasil e no mundo é que, tradicionalmente, a corrupção não é combatida de forma parelha, de forma republicana, olhando para todos os atores que geram os atos de corrupção. Há, no nosso caso, especialmente, uma forte criminalização da política e dos políticos, como se os atos de corrupção fossem praticados por políticos e partidos indistintamente, e como se só os políticos fizessem os atos de corrupção. Então, um grande avanço da lei anticorrupção, que, aliás, demoramos décadas para tê-la no Brasil, e ela foi sancionada e votada pelo Parlamento e com todo o apoio do governo da presidenta Dilma, durante o primeiro governo Dilma, é que se passa a ter mecanismos mais sólidos para combater e punir os corruptores. A sociedade brasileira não pode continuar acreditando num conto de fadas que estas grandes empreiteiras, quando fazem cartéis, estão sendo achacadas por políticos. Os políticos corruptos devem ser duramente punidos, até para diferenciar o joio do trigo, porque a política não pode ser criminalizada como um todo. A política é a essência da democracia e é ali que mora o seu poder, do senhor que está acompanhando esse nosso debate hoje. Porque o senhor tem poder para eleger o seu deputado, para eleger um governador, para eleger um presidente da República, e o voto do cidadão, felizmente, é igual para todos. Mas os corruptores, eles obviamente têm interesse em fazer negócios superfaturados com o Estado, em ter lucros imorais, e eles devem ser duramente punidos. Aliás, estamos vivendo isso pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas pela primeira vez com esta intensidade. Nunca um processo de investigação, como esse que está ocorrendo na Lava Jato, colocou ao mesmo tempo tantos diretores de tantas empresas importantes na cadeia preventivamente, porque eles ainda não foram julgados, mas foram para a cadeia preventivamente por decisão da justiça. E isto é uma novidade importante. Nós também temos que punir o terceiro elo dos atos de corrupção, que é político corrupto, empresário corruptor e funcionário público que se corrompe. Por exemplo, para minha enorme tristeza, um funcionário de carreira do segundo escalão da Petrobras, chamado Barusco, roubou tanto dinheiro de propina na Petrobras que ele hoje pode devolver 100 milhões de dólares para o erário público. Mas eu fico feliz por ver que nós conseguimos, através das estruturas do Estado brasileiro, recuperar esse dinheiro. E aí eu venho para a questão do acordo de leniência, que contraria o deputado Mendistami. Eu compreendo, mas eu tenho uma posição diferente da dele. Porque o acordo de leniência não vai eliminar as punições que as empresas têm que sofrer. Não vai eliminar as punições dos diretores das empresas que participaram de atos ilícitos. Mas eu não posso punir, por exemplo, um funcionário de uma empresa dessas que está lá construindo uma plataforma de petróleo em Rio Grande, dizendo que aquela empresa é uma empresa corrupta, portanto aquela empresa deveria falir e aquele funcionário deve perder o seu emprego e aquela plataforma deve ficar encostada no cais, aguardando 1, 2 anos até que se consiga contratar outra empresa para fazer. O que é o acordo de leniência? É a possibilidade de manter toda a inteligência da empresa, que é a mesma coisa. Tem funcionário corrupto na Petrobras? Tem políticos corruptos que tiraram vantagem dos atos de corrupção na Petrobras? Tem, mas eu vou vender a Petrobras? Eu vou fechar a Petrobras? Não. Eu tenho que recuperar a governança da Petrobras e este é o objetivo da regulamentação da lei anticorrupção. Manter as obras públicas e investimentos públicos fundamentais, manter esta inteligência da engenharia nacional em diversas áreas funcionando e punir exemplarmente os diretores que se envolveram com os ilícitos e fazer devolver o dinheiro todo que for mapeado, que foi fruto de corrupção ou superfaturamento.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com esse debate daqui a pouco.